início a uma nova audiência, desta feita ANTROP. Agradeço ao Dr. Luís Cabasso o pedido da audiência, desde logo, porque nós entendemos que a democracia participativa se deve cruzar com a democracia representativa e é para nós muito relevante ouvir aqueles que são os atores da economia real. É evidente que a ANTROP nós ouvimos normalmente e ouvimos não só com atenção, como ouvimos sistematicamente no período do orçamento ou fora dele, porque esse é o perfil da ANTROP, mas neste quadro, que é o quadro do procedimento orçamental, é absolutamente determinante termos os contributos da economia real e por isso mesmo agradecemos esta disponibilidade.
Muito obrigado. De facto, nós fazemos esses contactos habituais, inclusivamente também diretamente com os grupos parlamentares com quem conversamos. Enfim, temos uma relação institucional com o Governo mais sistemática, com os governos, mas nesta altura optamos sempre por falar com a Assembleia da República para transmitir de viva voz aquilo que são as nossas inquietações, as nossas sugestões, as nossas propostas. A associação, eu antes queria só dar um ponto prévio, é que eu fiquei convencido e verifiquei agora que ainda não foi enviado. Nós temos um documento que eu vou seguir e fiquei agora a saber que afinal por lapso não foi enviado à comissão, mas já estão a enviar, não, estão a enviar agora, não tem efeito útil para esta audiência, mas quando acabar a reunião terão já. Porque eu também não vinha preparado, porque senão até distribuí em papel, mas não vim preparado para isso, porque fiquei convencido que já tinha sido entregue. Isso teve a ver com o delay entre o pedido da audiência, que foi há muito tempo, e a realização da reunião. Houve aqui uma descoordenação nossa do ponto de vista comunicacional. Bom, para dizer que a ANTROP é uma associação que representa, no essencial, a generalidade das empresas de transporte pesado de passageiros. Eu diria as empresas privadas, embora tenhamos um associado ou dois que não são privados, mas no fundo representa quase todas as empresas, com exceção da Carris e da STCP, embora a Carris Tour, que é uma empresa do Grupo Carris, seja nossa associada. Este setor apresenta sempre problemas de sustentabilidade, porque vivemos num país em que o transporte público é visto com alguma distância ou alguma... enfim, alguma reserva, não temos cultura de utilização do transporte público, como existe em outros países da Europa, e o Estado, do modo geral, tem, o Estado no sentido lato, tem sempre muitas dificuldades em assumir despesa com o setor dos transportes públicos, seja nas empresas públicas, até nas empresas públicas, tem vindo a reduzir, digamos, os seus contributos para a sustentabilidade do sistema. E as empresas privadas que laboram de norte a sul, litoral e interior, têm tido sistematicamente muitos problemas de sustentabilidade. Muito por força da desertificação do interior e nos grandes centros, por uma quebra de procura acentuada, as pessoas foram lentamente deixando de utilizar o transporte público por diversas razões e isso agrava a sustentabilidade do setor, sobretudo quando ele vive exclusivamente da receita que vem das tarifas, dos bilhetes vendidos, dos passes, no essencial, enfim. Depois tenta equilibrar um bocadinho as suas componentes comerciais, dos alugueres, etc., mas isto associado, digamos, a uma redução, digamos, da economia que se verificou nestes últimos anos, isso também teve uma quebra acentuada e, portanto, a sustentabilidade fica comprometida. Daí, nas nossas propostas que nós fazemos, quer ao Governo, quer na altura da discussão do Orçamento, à Assembleia da República, venha sempre esta questão da sustentabilidade esteja sempre presente. Este ano nós optámos objetivamente não por apresentar propostas de apoio direto às empresas, que para além de ser complicado, é muitas vezes politicamente incorreto ou visto de uma forma incorreta, e associa-se à ideia de que as empresas ficam encostadas ao orçamento e que vivem do Estado, ou não sei o quê. Portanto, não é nada dessa a ideia. E, portanto, procurámos introduzir aqui um conjunto de propostas de estímulo à utilização do transporte público, isto é, olhar numa outra perspectiva, que é de captação de procura. Isso penso eu, é também do interesse do Estado, é do interesse das câmaras, é, enfim, é do interesse de toda a gente, porque isso desenvolve um pouco ou garante muito mais a sustentabilidade até das cidades e do território. Tivemos conhecimento na proposta de lei do Governo da introdução de um estímulo, esse financeiro, aos utilizadores jovens, que era uma pretensão antiga da Antrop, que era a reposição daquele tarifário social que existiu nos governos anteriores, em governos anteriores, ou foi instituído, salvo erro, em 2005, do tarifário social para os estudantes. Pronto, este ano o Governo apresentou essa proposta, apenas para os estudantes universitários, mas apesar de tudo uma boa iniciativa do nosso ponto de vista, e dizemos boa iniciativa porque dos dados que nós tivemos na altura verificámos que houve um incremento de procura muito significativo e quando esse desconto desapareceu houve uma quebra abrupta, cerca de 65% da procura nesse segmento. E portanto significa que nesse segmento, que é um segmento crítico, que é quando as pessoas abandonam o sistema dos transportes públicos, quando têm dinheiro para comprar um carro ou uma moto e saem do sistema, esse segmento pode ser importante para cativar esse universo. Bom, e portanto, nesta proposta que trazemos aqui e que vos mandámos hoje, não consta essa questão do chamado sub-23, que era uma pretensão nossa, embora a nossa pretensão fosse mais alargada e incluísse também as outras faixas etárias do universo estudantil. Mas percebemos que se trata de um esforço financeiro bastante significativo e, portanto, nessa componente nós achamos que pode ser interessante essa reposição parcial. As outras medidas têm a ver com o estímulo à utilização do transporte público e muitas delas não têm sequer relevância do ponto de vista financeiro, pelo menos nas contas que nós fizemos, não consideramos que tivessem uma relevância significativa. Designadamente, algum esforço no sentido de incluir as despesas de transportes no universo das despesas dedutíveis em sede de IRS. Eu sei que o Governo estava a trabalhar numa proposta desse tipo, mas acabou por não a fazer incluir na proposta de lei. Temos também uma medida que poderia ser interessante e que já consta parcialmente da legislação do IRS e do IRC, que tem a ver com, que também acontece com outros segmentos da economia, com o estímulo às entidades patronais para comprarem ou para fazer parte, do pagamento remuneratório, o passo social e isso, com isso ter alguns benefícios fiscais, como acontece com o ticket de refeição, etc. A legislação já prevê isso, mas impõe que haja, pelo menos é essa a nossa interpretação, a compra a todos os trabalhadores. Portanto, isso percebemos que isso pode ser um fator, não é a mesma coisa que tomar uma refeição, toda a gente toma a refeição. Utilização de transporte público, admitimos que haja uma faixa de pessoas que nunca use por razões particulares e, portanto, isso está a inibir, de alguma forma, que haja entidades patronais que possam introduzir esse princípio. Temos também uma medida que já existiu no Orçamento de Estado há uns anos atrás e que tem a ver com o apoio à renovação das frotas, agora que se fala muito até na reconfiguração das frotas e a passagem de frotas a gasóleo para frotas a combustíveis alternativos, é importante perceber que sem um apoio, enfim, nem que seja ligeiro, um estímulo ao nível fiscal, pelo menos, não é possível fazer essa renovação e essa muito menos essa reconversão. Porquê? Porque a renovação da frota, isto é, o abate de viaturas antigas e a compra de viaturas novas, exige que o negócio tenha margem, que permita o investimento. Se não houver aqui algum estímulo ao investimento, como digo, o negócio em termos gerais das empresas, e isso vê-se nas empresas do Estado, que não geram margem e o Estado ciclicamente tem de gastar muitos milhões de euros para fazer renovação de frota a carris e STCP, é público, nós sabemos isso. Nos operadores privados é exatamente a mesma coisa, só que não existe margem e, portanto, o que as empresas vão fazendo é mantendo os autocarros com uma adequada manutenção e depois chegamos ao número que temos uma idade média de frota a nível nacional de 17 anos. Portanto, a idade média de frota nos autocarros é 17 anos. É a nossa realidade, é a realidade do país e das empresas que temos e só conseguimos mudar isto com algum incentivo. E nós não inventámos nada, colocámos aqui uma norma que já constou de Orçamento de Estado até 2012 e que, no fundo, repunha aqui a isenção do imposto da diferença entre mais-valias e menos-valias na transmissão onerosa de veículos. Isto é, possibilitava que, quando houvesse essa renovação de frota, houvesse aqui este benefício fiscal, enfim. Na altura fizemos contas e isto tinha um impacto relativamente marginal. Sim. No fundo é a isenção do imposto, de imposto, a diferença entre a mais-valia e a menos-valia resultante de transmissão de veículos, transmissão onerosa de veículos. É basicamente a reposição da norma que já existia no artigo 70 do Estatuto dos Fiscais. Nós temos mais duas medidas, e eu deixei para o fim, porque são aquelas que são menos, digamos, menos específicas desta questão do estímulo. Uma tem a ver com o adicional de IMI, que está previsto e que, absurdamente, do nosso ponto de vista, vem afetar muito pequenas e médias, sobretudo médias empresas de transporte, por força dos equipamentos que têm nos terminais e dos parques e das oficinas. Portanto, essa é uma questão que, de facto, que nos preocupa, porque não são edifícios para negócio, não são edifícios para rentabilizar, mas são edifícios que existem da propriedade dos operadores, simplesmente porque as câmaras ou o Estado não os têm, e nós, historicamente, enfim, historicamente as empresas eram privadas antes do 25 de Abril, a maior parte delas foram nacionalizadas e depois foram reprivatizadas, e o património andou para cá e para lá, inclusivamente quando foram reprivatizadas foram vendidas aos privados, incluindo com uma avaliação do património que existia. A Rodoviária Nacional, quando vendeu em parcelas, digamos, quando se vendeu a Rodoviária Nacional, basicamente vendeu-se o património, porque as concessões, na altura, existia o RTA e as concessões renovavam-se automaticamente. Portanto, essa era uma questão que já existia. Bom, seja como for, a maioria das empresas tem terminais rodoviários, oficinas e escritórios, mas, do modo, são tudo edifícios que são para serviço público e não para arrendar ou para negociar. Muitos deles, inclusivamente, existem nos planos de municipais e que está proibida qualquer utilização alternativa àquela. Também é verdade que, um ou outro caso, a autarquia já tem esses terminais, mas, por exemplo, em Évora houve essa, é uma situação que eu conheço bem, porque trabalhei numa empresa rodoviária na altura, e depois privado, em Azeitão, e que tinha a zona de Évora, e na altura fez-se um acordo com a Câmara em que se vendeu o terminal à Câmara, que estava no centro histórico de Évora, e a Câmara deu-nos apoio para construirmos um terminal fora das muralhas de Évora. Aliás, o terminal não é nosso, nós temos um direito de uso durante 70 anos para uso de terminal, e a Câmara recuperou, digamos, um edifício belíssimo no interior de Évora, e os autocarros já não entraram. Portanto, isto é um bom exemplo do que aconteceu, mas na generalidade das câmaras isso não aconteceu. Bom, e portanto, era importante que, já que se excluem alguns setores, designadamente industriais, achávamos que era importante haver esta nota de excluir, e porque isto é perfeitamente, os edifícios são perfeitamente identificáveis, até podemos ser concretos, enfim, na determinação da exclusão, aos edifícios que estão afetos ao Serviço Público de Transporte. Deixei por último uma nota que para nós é muito importante e que tem a ver com a política, enfim, esta é uma política que tem sido mais seguida pelos governos, não tanto pela Assembleia, e que tem a ver com a política, embora seja uma política fiscal dos combustíveis. É uma matéria que nos preocupa muito por uma questão de princípio. Nós percebemos que possa haver agravamento fiscal dos combustíveis, tem a ver com vários fatores. Todos os governos o fizeram, da direita à esquerda, e nós percebemos que é uma forma de recuperar ou de arrecadar alguma receita fiscal importante. Mas nós, o que estamos, digamos, a nossa preocupação circunscreve-se à utilização de veículos para o serviço público. E quando há agravamentos fiscais que são transversais, que são cegos, afetam também as empresas de transporte. E as empresas de transporte são mais afetadas porque fazem disso a sua vida profissional e, portanto, têm mais autocarros, os autocarros consomem mais e, portanto, o impacto financeiro é muitíssimo superior nas empresas de transporte do que é no cidadão particular, que é esse que se visa com a medida. Basta dizer que o consumo de gasóleo em Portugal está repartido em 97% para todos os setores, incluindo transporte individual, e apenas 3% do consumo é feito pelos autocarros, pelas empresas de transporte de passageiros, pelos autocarros, 3%. E essa percentagem é paradigmática, porque no fundo se percebe, quando há uma intenção de arrecadar receita fiscal, se excluíssemos, que nunca foi feito isso, mas se excluíssemos o transporte de passageiros, o Estado perderia uma pequenina margem da receita fiscal. E esta questão é muito preocupante, tanto mais que houve dois fatores, ou três fatores, que nos preocuparam, e com isto terminava. O primeiro é que houve, da parte do Governo, uma iniciativa no sentido de atribuir um desconto de gasóleo, chamado gasóleo profissional, mas circunscreveu às mercadorias ditas internacionais, mas construiu um diploma que prevê o alargamento a todo o país. Na altura, nós falámos com o Governo, o que nos disseram é que não conseguiam encontrar um critério técnico para incluir o transporte de passageiros. Enfim, achei complexa e complicada a resposta. Agora, fui confrontado com uma iniciativa parlamentar, enfim, saiu há dois dias no jornal, enfim, não sei se não vi, mas veio no público uma iniciativa de um grupo parlamentar que teria sido aprovada, uma recomendação ao Governo para incluir os pequenos transportadores de mercadorias e os táxis. E, portanto, é uma situação que me preocupa ainda mais, porque dá a ideia que eu, enquanto Presidente da Associação, estou a fazer um péssimo trabalho, de certeza, porque não consigo convencer ninguém da bondade dos nossos argumentos, e bizarria das bizarrias, eu peço desculpa da expressão, somos os únicos que fazemos transporte público a preço, com preços sociais e preços estabelecidos pelo Governo. Quer as mercadorias, quer os táxis, enfim, os táxis também têm alguma determinação, apesar de tudo, mas nós temos, digamos, uma definição por portaria governamental, inclusivamente já desde 2012, que não há atualização de tarifas por determinação, por decisão do Governo. Nós não gostamos de aumentar as tarifas, o que só queremos é dizer que temos preços sociais tabelados, praticamos serviço público e não conseguimos convencer nem o Governo e, pelos vistos, também os grupos parlamentares, de que praticamos um serviço público e que provavelmente seria justo e até adequado excepcionar de agravamentos fiscais consecutivos as empresas que prestam serviço público e que, afinal, constituem a verdadeira alternativa, naturalmente, a parte dos táxis e de outras soluções de transporte público, naturalmente, mas constituem a verdadeira alternativa para a menor utilização do transporte individual, porque com o agravamento fiscal, tecnicamente, o que se procura é que as pessoas usem menos o seu automóvel, com a pressão do preço. E, portanto, se as pessoas usam menos o automóvel, usam o quê? E afinal, estamos a agravar a verdadeira alternativa de uma forma ainda mais violenta. E, portanto, quando se prevê no orçamento, na proposta de lei do orçamento, mais um agravamento para o gasóleo, estamos a falar de 15 mil autocarros a circular em Portugal, 14.500 dos quais são a gasóleo. Esta é a realidade do país. Esperamos que daqui a 20 ou 30 anos possa ser diferente, mas neste momento é essa a nossa realidade. E, portanto, não podemos omitir esse facto. Quando está previsto, pelo menos no relatório, isso está previsto, um agravamento fiscal do gasóleo, preocupa-nos cada vez mais, ao mesmo tempo que há uma sensibilidade positiva para outros subsetores do transporte rodoviário relativamente ao mesmo tema.
Muito obrigada. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira. Não. Por isso mesmo eu passo-lhe a palavra, eu ausento-me por 5 minutos e regresso de seguida, julgo que poderá suceder depois nessa.
Sr. Presidente, eu tomo a palavra, se eu por acaso acabar antes, assume ali a outra função. Bom, antes do mais, agradecer a sua presença aqui, que não é a primeira vez, o ano passado já tivemos a ocasião de nos encontrar. Digamos que este orçamento é proposto pelo Governo, que é do Partido Socialista, vai ter um voto favorável anunciado do PCP e do Bloco de Esquerda, e presumo que desfavorável do PSD e do CDS. O PSD e o CDS, nas outras audiências, disseram, bom, isto não é o nosso orçamento, não são as nossas medidas, portanto, não é a nossa responsabilidade melhorar, mas eu aqui visto completamente a camisola, no sentido de que é a nossa responsabilidade mudar. Estou a falar pelo PS, obviamente. E, portanto, não sei qual é... Porque este argumento já apareceu aqui noutras audiências. Portanto, nós, de facto, queremos mudar e para melhor, e penso que o PCP também, mas estão aqui representados o Bloco e o PC, falaram por eles. Antes de mais, quero lhe dizer o seguinte. Eu sou muito sensível à vossa argumentação na generalidade, não é? Ou seja, nós, e penso que isto até será comum entre nós, estes grupos parlamentares que vão viabilizar este orçamento, obviamente queremos apostar no transporte público, seja ele efetuado por empresas públicas ou privadas. Pronto, a questão é, de facto, limitar o... E, portanto, todas as propostas que possam vir e possam melhorar e nesse sentido são bem-vindas e são de ponderar e, portanto, é bom que venha esse documento. Agora, deixe-me falar também como economista, porque há de facto aqui um problema e tem que nos convencer como é que se consegue resolver este problema tecnicamente. Porque o que nós lhe ensinamos nas universidades é o seguinte: quando eu tenho um bem, o mesmo bem, eu só posso praticar diferenciação de preços em relação a esse bem com facilidade se esse bem não for facilmente revendável. Não é? Eu não posso vender o mesmo bem a si e ao Miguel Tiago, o mesmo bem, a 10 euros a si e a 5 euros ao Miguel Tiago. Pela simples razão, se eu vender, neste caso seria ao contrário, não é? 5 euros a si e a 10 euros a eu, para usar na moto dele. Porque o que é que isto poderá acontecer? Já está a ver muito bem o que é que pode acontecer, não é? Se é um bem que é facilmente vendável, gasóleo, não é? Chega ali ao deputado Miguel Tiago e diz assim, olha, não quer comprar por 7,5? Claro. Ele ganha 2,5, você ganha 2,5. Portanto, este é o problema técnico. Ou seja, o problema técnico é que quando nós fazemos diferenciação de preços, nós temos que controlar a revenda. Pronto, e portanto, aquilo que eu gostaria que vocês propusessem é uma solução técnica para garantir, porque eu não sei qual é, para garantir que não há revenda nenhuma para ninguém, para os proprietários das empresas de transportes que queiram ter gasóleo nos seus carros mais baratos, etc. Porque pá, chegar ali, aliás, ainda assim é tão fácil, basta pôr, como sabe, não é? Um tubo de plástico e eu passo da sua imaginando que o gasóleo mesmo, isto é, confesso a minha ignorância, não sei se o gasóleo da moto é igual ao gasóleo, se calhar é um bocadinho diferente, mas basta pôr um tubo de plástico e eu transfiro esse bem de uma caminhonete de passageiros para uma moto. Está a ver? Pronto, portanto, há aqui uma questão que é técnica, mas que é muito importante e que, do ponto de vista da teoria económica, está claramente identificada, não é? Nós conseguimos fazer a diferenciação de preços tão mais facilmente quando, se o bem não for revendável, então aí podemos fazer a diferenciação de preços à vontade. Pronto, esta é uma questão que eu tenho e que é importante. Porque, de facto, o vosso argumento base é o argumento que eu compro na totalidade, se for possível. Porque, assim, isto ainda por cima, os preços, como disse bem, das tarifas, nomeadamente das tarifas sociais, são tabelados e, portanto, é muito difícil vocês repercutirem no consumidor aumentos de custos que têm. Pronto, portanto, eu percebo, do ponto de vista económico, a vossa... E subscrevo. O que nós queremos é preços, tarifas baixas. E não queremos levar à falência todas as empresas privadas, pelo menos. Essa não é a postura do Grupo Parlamentar do PS. Não queremos levar à falência. Portanto, há, de facto, aqui uma questão... técnica, complicada e que exige uma solução. Vou já acabar Disse-me há bocadinho que a idade média dos autocarros é 17 anos. Eu pergunto, qual é a idade média nos autocarros europeus? Deixa-me só dizer o seguinte, eu vim de Berlim ontem e andei de metro. Em Berlim, o metro é muito mais antigo que o nosso. As carruagens de metro. Eu estive a estudar em Inglaterra, não é? E os computadores na minha universidade não eram como os de cá, que sempre que sai um computador novo ou um sistema operativo novo, a gente tem tudo novo. Eles tinham computadores com sistemas operativos antigos e mais antigos e não sei. Portanto, há aqui uma política de renovação de...
Estava a dizer que é o Isaac, é um espetáculo.
É o Isaac, é o Isaac, mas se calhar não é só o Isaac. Se calhar não é só o Isaac, se calhar em algumas universidades públicas. Isto agora, portanto, nós temos que fazer benchmarking, quer dizer, eu só ter um número de Portugal, para mim não me diz nada. Se me disser que em Espanha, não sei o quê, pronto, aí eu já começo a ter alguma... Pronto, não queria também tomar mais tempo, cá os meus colegas fizeram basicamente estas duas questões que eu tinha.
Eu queria me inscrever, não sei se tem ordem.
Pronto, então eu agora exerço a presidência.
Não sei se...
Não, é as questões todas de seguida. Não sei se... Tenho uma inscrição... Se... Não, é para a de inscrição.
Eu queria me inscrever.
Ah, mas não, Miguel Tiago... Pronto, então, João Almeida, Miguel Tiago e depois...
Muito obrigado. Queria também cumprimentar, já nos conhecemos de outras discussões. E queria dizer, relativamente a isto do orçamento, e o meu colega terá dito o que entendeu, mas o CDS tem uma postura construtiva no debate orçamental e vai apresentar propostas de alteração, já anunciou algumas, e estas audiências servem exatamente para podermos fundamentar outras com uma noção. As propostas que fazemos não são propostas que ponham em causa o equilíbrio orçamental e, portanto, do nosso ponto de vista, estar na oposição não liberta um grupo parlamentar da responsabilidade de ter de fazer propostas, por um lado, execuíveis e, por outro, também que permitam um equilíbrio orçamental e, portanto, as propostas que apresentamos quando implicam aumento de despesa ou diminuição de receita são apresentadas como uma contrapartida. Que tenha essa, que assegure neutralidade dessas propostas. E há aqui das vossas algumas que obviamente têm mais peso que outras. Eu acho que é interessante nós verificarmos aqui aquelas que dizem respeito aos estatutos de benefícios fiscais, também com uma limitação. Nós, de uma vez por todas, temos que ter, e isso acho que deve ser um objetivo do país, um caminho de simplificação fiscal. E nós, a tendência é a cada orçamento, nós, por muito que tenhamos na proposta inicial do orçamento, seja quem for que esteja no governo, a preocupação de ir para essa simplificação, a tendência depois é para setorialmente se ir acolher propostas para fazer alguma justiça em relação a alguma injustiça inicial que possa haver na proposta através dos estatutos de benefícios fiscais. E aí estamos sempre a complicar o sistema. O país beneficiará quando conseguir ter impostos mais simples, cujo regime seja mais simples e taxas mais baixas. E, portanto, o caminho deve ser esse, não deve ser, e aí também deve ser totalmente transparente. Portanto, andarmos a acrescentar benefícios fiscais para corrigir políticas fiscais excessivamente pesadas não é o caminho certo, até por uma razão óbvia que se compreende. Isso aumenta sempre a burocracia e tem custos. Que, obviamente, acabam por ser suportados também pelos agentes económicos e, portanto, não são positivos porque não acrescentam nada. Podemos ver, aqui apresentou-nos a questão do passo social, a questão da reconversão de frotas, vamos ver. A questão do IMI parece-nos relevante, já tínhamos pensado nisso. O adicional de IMI tem vários problemas deste género, em relação a vários setores em que este problema se verifica. Nós já temos setorialmente recebido essa ressalva de várias áreas, é mais uma e, portanto, terá que se ver. Acho que é uma matéria importante ao nível da especialidade. Tudo o que é nova fiscalidade tem que ter essa discussão para que as soluções técnicas não tenham depois este problema. Em relação ao ISP, uma coisa é, lá está, aí sim, nós também aumentámos o ISP, portanto, clarissimamente, quando estivemos no Governo, e é um imposto, é evidente, é um imposto que do ponto de vista da receita fiscal é de recurso quase automático pelos governos que precisam ter receita fiscal, é um facto, tem consequências económicas, também é um facto, e não podemos ignorá-lo. Quanto às soluções técnicas, eu tenho mais dificuldade em compreender, porque já há soluções técnicas para setores concretos. há a base óleo verde, há a solução técnica para as mercadorias e, portanto, ou partimos do princípio que esses sistemas têm níveis de fraude muito altos e portanto não os queremos alargar e fazemos alguma coisa para combater o nível de fraude que exista, porque o verde não.
O verde não.
O verde é mesmo uma solução técnica.
Os transportes de mercadorias são.
São. Mas eu falei dos dois. O verde depende completamente da fiscalização. É completamente dependente da fiscalização, porque o gasóleo também é o mesmo. O que existe é um pigmento. Portanto, a solução técnica é um pigmento para o diferenciar e, portanto, é na fiscalização. Obviamente que a fiscalização incide especialmente em determinadas áreas, em determinados períodos do ano, em determinado tipo de transportes e para verificar isso mesmo. Seria possível, mas lá está, estamos mais uma vez, e esse é que é o problema, a tentar ir com soluções técnicas e com custos associados para resolver um problema de base que é o da tributação excessiva. E aí, eu não tenho a certeza que percebo a distinção em relação ao transporte de mercadorias, mas não tenho a certeza que o caminho seja esse, embora não fazer a distinção para o transporte público, e aí também com a mesma lógica, não é questão, o transporte é público pelo utente, não é público pela propriedade de quem proporciona o serviço, portanto aí é público porque, pelo serviço que presta, aí também a distinção não faz sentido. Podemos eventualmente ver essa questão também. Depois, eu não sei se havia, como entrei a meio, não sei se haveria mais alguma questão, mas se não, ficava para já, portanto é esta ponderação, sem garantias, mas estas questões têm a nossa sensibilidade, com dois princípios, como lhe disse, que são restritivos às propostas que possamos apresentar. Um é a questão do equilíbrio orçamental, outra é a questão de não aceitar de bom grado o aumento da carga fiscal e depois ir à volta fazer soluções com custos associados que, do nosso ponto de vista, têm o efeito económico negativo. O caminho para nós, desejavelmente, será a da redução da carga fiscal e não o das soluções desenhadas desta forma.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao deputado Miguel Tiago.
Obrigado.
Ok. Estão a ser gravados, pronto. No cumprimento da. Não, isto tem a ver com uma deliberação que tomámos há uns tempos, que os trabalhos de especialidade deviam ser todos gravados para efeitos de interpretação da lei, julgo que seja isso, pronto. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer e dizer-lhe que passarei com cuidado todas as notas que aqui nos deixou ao meu camarada Bruno Dias, que acompanha esta área. Não, enfim, ele, por estar presente em outra reunião, não pode estar nesta. Ainda assim, quero assegurar-lhe que a informação chegará intacta. Enfim, da minha parte, dizer-lhe apenas das áreas que eu daqui posso ter algum conhecimento, que há, enfim, com as considerações que faz uma identificação por parte do PCP sobre a importância do transporte público, quer na economia, quer no bem-estar das pessoas, e a importância também política que teria a sua promoção, o seu encorajamento, ao invés do desencorajamento. E, aliás, é o PCP, quando é utilizado o pretexto ambiental ou da sustentabilidade para o desencorajamento do transporte público em suposto benefício do transporte privado, do transporte público, ou melhor, quando se aumenta a carga fiscal sobre a utilização, meu camarada Bruno Dias, o PCP é o primeiro a dizer que essa é uma falsa questão, porque na verdade não se está a encorajar o transporte público, porque ou não existe uma prestação de serviço capaz de dar resposta a todas as necessidades, ou então também não é suficientemente atrativo do ponto de vista das tarifas.
O PCP propôs, ainda há bastante pouco tempo, a reposição integral e até o alargamento da gratuitidade e dos descontos nos passes para jovens a idade escolar. O PCP propôs a gratuitidade total para todos os titulares de ação social escolar em idade escolar, portanto, todos os jovens que sejam beneficiários da ação social escolar, e também a diminuição para metade do preço para todos os outros, portanto, todos os que não sejam titulares. Enfim, é uma proposta que, como sabe, não mereceu o acolhimento da parte da maior parte da Assembleia da República. E sobre outras questões que aqui nos coloca, aquilo que posso dizer, nomeadamente sobre o IMI, sobre os combustíveis, e esta questão da isenção do imposto de diferencial mais-valia e menos-valia, de diferença, num imposto que eu não conheço, mas que também passarei a mensagem sobre essas matérias. Eu não estou suficientemente por dentro dos assuntos. O Bruno Dias também, apesar de estar, não ouviu e, portanto, dificilmente poderá vir aqui ainda intervir. E, portanto, nesse sentido, eu tomei boa nota e farei chegar também ao meu grupo parlamentar. Muito obrigado.
Deputada Rubina Berardo, do PSD.
Muito obrigada. Agradecer a exposição e todos os aspectos que trouxe aqui à audição, à audiência aqui na COFMA. Acho que também seria interessante também relembrar que em julho passado o PSD propôs, em sede de alteração da questão da lei do gasóleo profissional, precisamente aquele aspecto que referiu, uma proposta para também alargar serviços de transporte de passageiros também, a aplicação do gasóleo profissional, portanto, que infelizmente depois foi chumbado. Acho que seria pertinente referir neste enquadramento. E na sua exposição, eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta. Referiu que há uma frota de 15 mil autocarros em Portugal, e eu só contei 14 mil a gasóleo, mas eu sei que não... 14.500. Sim, e os restantes a gás natural...
Sim.
E em termos de renovações de frota, em termos de haver incentivos à renovação de frota, também este aspecto de diversificar também as energias usadas, neste caso para o gás natural, também seria da perspectiva também da Antropo uma viabilidade também? Sim, exatamente. Para a parte de fomentar também o uso de gás natural.
Essa
e não
parte,
só gás.
Vamos lá ver. Não responde a seguir, responde no fim.
Não, a ideia.
Sim, mas era só essa pergunta que eu tinha.
Sim, mas se puder tomar nota, porque é mais eficiente. Bem, sei que se calhar é a última questão, e se quiser até pode. Portanto, o deputado Paulinho Ascensão ausentou-se agora e vamos aproveitar a oportunidade de ele não estar cá para avançarmos. Passar-lhe então a palavra.
Mal,
se ele depois tiver alguma questão, claro. Eu estava agora a fazer um bocadinho de ironia, porque nós precisamos para sobreviver aqui dentro.
Sim, claro. Muito bem. Então, tentando responder às questões que foram colocadas, o deputado Paulo Trigo Pereira fez referência à questão das soluções técnicas. Vamos lá ver, em 2005, salvo erro, esteve pronta uma proposta de lei do Governo, então, e que foi trabalhado com a então Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, de uma solução de gasóleo profissional apenas para o transporte público de passageiros, para os autocarros, apenas. Portanto, aquele que é hoje o único setor que provavelmente não terá, era o único que teria. E na altura fizeram-se trabalhos com a Secretaria de Estado, Assuntos Fiscais também, na altura, e houve grupos de trabalho, fizemos grupos de trabalho com as petrolíferas, e foi encontrada uma solução técnica que existe, no arquivo que nós também temos, podemos fornecer à Comissão Parlamentar, uma solução técnica que passava por a emissão de cartões com a identificação da matrícula. E, portanto, seriam os chamados cartões de frota, digamos assim, que permitiam digamos, o registro de quanto fosse abastecer, e isso depois, com quilómetros, com matrícula, etc., e isso depois era verificado pelas entidades públicas. Mas nós, no transporte público, temos uma vantagem, que até se pode utilizar um sistema alternativo, que na altura não foi entendido, mas que pode ser feito, que é o Instituto da Mobilidade e Transportes tem registados... Sim, mas o Estado tem registro de todas as carreiras que estão licenciadas e os quilómetros que elas têm, os percursos, e tem os horários, e portanto pode-se fazer um cálculo facilmente da carreira 738 de Carris, quantos quilómetros faz por ano. É fácil fazer isso. Basta depois incluir aqui um fator de consumo médio e dá-lhe exatamente, mesmo que não queira fazer um controle através do cartão, pode-se fazer um controle administrativo, teórico, mas que é corretíssimo, de compensação do gasóleo, do valor, em função do consumo específico esperado daquela carreira, que pode ser até confirmado ou não, enfim, depois há várias maneiras. Portanto, é relativamente simples, se inclusivamente colocarmos este benefício, não é? Exclusivamente para o serviço público, isso é muito simples de fazer, porque as carreiras estão licenciadas, os autocarros estão licenciados, sabemos quantos quilómetros fazem por ano, e portanto isso tem uma solução técnica fácil. É fácil, muito mais fácil do que nas mercadorias, com o sistema que foi implementado agora do gasóleo profissional, que está previsto ser em meia dúzia de postos, mas a própria proposta de lei prevê o alargamento a todo o país, e portanto eu estou curiosíssimo de ver como é que se vai controlar, porque aquilo nasceu na ideia de combater a disparidade de preços com Espanha, para aumentar a competitividade. Na altura eu disse, bom, se vamos fazer essa experiência para o transporte internacional, o transporte público de passageiros também tem transporte internacional, também tem até serviço público. As carreiras que são usadas, regulares, que são usadas pelos nossos imigrantes para ir para Paris, para Zurique, etc., que aqueles, sobretudo, que não têm carro e que não têm dinheiro de avião, vão todos de autocarro, nós temos as carreiras. E isso é muito usado por estudantes e por imigrantes. E é serviço público, com horários, não é serviço comercial. E na altura o Governo não mostrou disponibilidade para encontrar uma solução para incluir essas viaturas, porque a solução que eu dei na altura ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi a pessoa mais crítica do ponto de vista técnico e que levantou mais questões na altura, eu disse, ouça, mas nós temos os autocarros que estão licenciados para o transporte internacional, estão todos listados, nós sabemos exatamente quais são. Nas mercadorias pôs-se uma tonelagem, podem ser quaisquer uns. Nós sabemos exatamente quantos são, e esta matrícula, pode pôr a matrícula, sabe exatamente quais estão licenciados. Portanto, eu acho que há maneira de se encontrar, quer dizer, há soluções, podemos até simplificar as soluções, tem de haver também vontade política. A questão da idade média não é uma questão determinante para nós, eu dei o exemplo, mas podemos, naturalmente, que noutros países da Europa, agora não tenho aqui presente, há muitos países da Europa em que a idade média é mais baixa, até por força da contratualização que já está implementada há muitos anos, e há muitos concursos que exigem a renovação da frota, ou quem concorre tem de apresentar uma frota de idade média de 10 anos ou de 8, é muito comum. Inclusivamente estes grupos internacionais, que alguns estão cá em Portugal, muitas vezes, só para ver a diferença, colocam os veículos que saem de circulação da Holanda e da Alemanha e colocam-nos aqui a trabalhar em Portugal.
Senhor, eu só peço-lhe para ser claro, sim, nós temos outras audiências, peço, já desculpa. Temos pessoas à espera.
Pronto, só para dizer que relativamente a esta questão do benchmarking é útil fazer-se, mas se calhar nesses países a promoção do transporte público é indiscutivelmente muito maior, e portanto, quer dizer, a comparação é sempre complicada de fazer, porque se há fatores que de facto são idênticos, outros são muito melhores. Em termos, portanto, respondendo também à questão da simplificação fiscal, etc., é evidente que nós, o nosso papel não é aqui o de criar complicações fiscais, nós também defendemos a simplificação fiscal. Agora, o que nós achamos é que continua a haver a abertura de exceções para este ou aquele setor, e nós achamos que os motivos que levam a essa exceção também se muitas vezes se aplicam ao nosso setor, e por isso é que o referimos, é apenas isso. Se houvesse uma lógica
Por exemplo, quando houve a publicação do decreto-lei ambiental, salvo erro, em 2014, que houve um agravamento fiscal dos combustíveis, e se tem havido nessa altura uma estratégia de promoção e de proteção do transporte público, se calhar não estávamos aqui a falar. Na altura, houve um agravamento fiscal brutal, em 2014, com a incorporação de biodiesel no combustível, etc., etc., uma série de outros fatores, e que, na altura, em conversa com o Ministro do Ambiente, ele deu uma razão, mas nada foi feito em contrário. Por último, a questão do gás natural. Naturalmente que a reconversão da frota é importante fazer-se, e nós estamos dispostos a fazê-la, mas é preciso incentivos. Neste momento, o Governo conseguiu aprovar um procedimento de apoio, tem 60 milhões de euros de dinheiros comunitários para promover essa reconversão para gás natural e elétricos. A única questão que coloco é esta: o que é subsidiado é cerca de até 85% do diferencial de custo entre uma viatura nova a gasóleo e uma viatura nova a gás ou elétrico. E, portanto, isto pressupõe que as empresas estejam em condições de fazer renovação com carros novos, e às vezes esse é que é o nosso problema, porque só estão a subsidiar o diferencial, aquilo que é mais caro. Pronto, de qualquer modo, é uma primeira medida, vai ser publicitado, e com certeza que haverá empresas que vão concorrer, porque nós podemos. Agora, atenção, para concluir, nós precisamos de ter também, paralelamente, uma lógica de rede de abastecimento. Nós não podemos polvilhar o país com autocarros a gás natural e depois não temos onde os abastecer, para não falar dos elétricos, que têm uma autonomia muito menor. Pronto, portanto, isto, quer dizer, dava jeito de ser uma estratégia, digamos, concertada, e não apenas o de deitar dinheiro para se comprar meia dúzia de autocarros a gás que acabaram por ser comprados pela Carris e pela STCP, e muito bem, há alguns operadores privados que estão junto ao abastecimento. Em Portugal têm, salvo erro, 3 postos de abastecimento públicos de gás natural. Têm 2 no norte e 1 no centro, e, portanto, para além dos postos da Carris e da STCP, e, portanto, é preciso também ter a noção de que uma empresa do Algarve ou do Alentejo não faz sentido nenhum ter, embora esta linha também possa dar aqui algum apoio na construção dessas bombas. Mas tem de haver aqui algum cuidado estratégico na rede de abastecimento.
Pronto, eu penso que temos que terminar porque temos outra audiência. Só pedi então para, diz que já enviou um documento, se quiser enviar tudo o que for que nos possa ajudar, todos os partidos que queiram introduzir melhorias poderão fazê-lo, e quanto mais isso vier detalhado, melhor. E resta agradecer a sua presença aqui, e vamos ter que passar mesmo para, não sei se o deputado Valina Ascensão, pronto, terminamos então aqui sem audiência. Muito obrigado.